conectada em você.
você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatesse do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Cardeal FM, conectada em você.
Pra você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
Imagine um voo de Belo Horizonte para Porto Alegre que é cancelado e o passageiro fica 8 horas no aeroporto. A companhia aérea não oferece hotel nem alimentação. Assim, a empresa estaria descumprindo a resolução número 400 da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que regula o transporte aéreo de passageiros no Brasil. Entre as obrigações das companhias aéreas previstas na resolução estão a de informar de maneira clara os preços das passagens, multas, horários e alterações de voos. O passageiro tem o direito, por exemplo, de desistir da compra até 24 horas depois, desde que tenha sido feita com antecedência de 7 dias do voo. Nos casos de atrasos, cancelamentos e overbooking, por exemplo, as empresas são obrigadas a reacomodar o passageiro em outro voo, providenciar acomodações ou fazer o reembolso integral. Mas uma proposta da ANAC quer alterar a resolução. Entre as mudanças, está a que responsabiliza a companhia aérea apenas se houver atrasos significativos. Para o Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, André Marquesan, a proposta da ANAC se baseia em conceitos jurídicos indeterminados.
Atraso significativo. O que é atraso significativo? Quem vai definir o que é atraso significativo? Fatores inerentes ao transporte aéreo. O que é inerente ao transporte aéreo? O que é inerente? Variações decorrentes da natureza da atividade, contextos operacionais inerentes, circunstâncias inerentes, fatores inerentes. Quem que vai interpretar isso? O juiz? O advogado?
De acordo com a presidente do PROCONS Brasil, uma entidade que reúne os PROCONS de todo o país, Renata Rubac, é um retrocesso nos direitos dos consumidores.
Eu acho que mais grave ali, além de relativizar essa questão da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, é a criação de dispositivos que impõem para o consumidor o dever de prever e absorver esses impactos de eventuais falhas no serviço, como se ele fosse o responsável pelo risco ali da atividade. A gente ficou bastante preocupado também com introduções de conceitos abertos, né, como atraso significativo ou relevante impacto operacional. Fica muito subjetivo e acaba tendendo a beneficiar exclusivamente as companhias aéreas. Outro ponto crítico também foi a flexibilização da assistência material, que deixa de ser um direito objetivo, tem essa avaliação de forma unilateral.
A justificativa da ANAC é de que a atualização da norma regulatória vai reduzir a judicialização do setor aéreo, mas uma pesquisa feita pela Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor, com 1.000 passageiros em 19 aeroportos em agosto do ano passado, revelou que 55% dos consumidores tiveram problemas que não foram resolvidos pelas companhias aéreas. Só 19% ingressaram com ações judiciais, conforme explica o promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Felipe Caires.
81% teve o problema, não conseguiu resolver o problema e amargou o prejuízo e não bateu as portas dos tribunais. Porque entrar com a ação no Brasil não é fácil. As pautas de audiência são marcadas para meses depois do ajuizamento da ação. E dos que entraram com a ação, só 13% entraram com a ação antes de tentar resolver com a empresa aérea o saque dela, com a plataforma consumidor.gov ou com os PROCONs. O consumidor fez de tudo para não precisar ir ao judiciário. E se foi, é porque estava desesperado.
O promotor Felipe ainda faz um alerta. A resolução extrapola os poderes da ANAC.
Resolução da ANAC que vier para revogar o Código de Defesa do Consumidor é um ato regulamentar que exorbita do poder regulamentar da agência, porque está revogando lei. E basta uma decisão do Congresso Nacional, não precisa ir aos tribunais para assustar essa nova resolução.
A legislação determina que o passageiro tem direito à assistência material conforme o tempo de espera. Atraso de uma hora dá direito à informação e meio de comunicação. A partir de 2 horas, o passageiro tem direito à alimentação. E a partir de 4 horas, hospedagem, quando necessária, e transporte. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a agência Rádio Web, Marco Aurélio Franco.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you. ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia. A partir de agora, a Rede Excelsior de Comunicação apresenta Oração por um Dia Feliz, com o cardeal Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador, da Bahia e primaz do Brasil.
Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é dia 31 de maio, domingo, solenidade da Santíssima Trindade. Nós celebramos hoje com toda a igreja a Santíssima Trindade, o mistério de um só Deus que se revela em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. A fé trinitária nos acompanha desde o batismo, realizado em nome da Santíssima Trindade, e se expressa continuamente através da oração, especialmente quando você reza o Creio, quando você faz o sinal da cruz. Ao fazer o sinal da cruz, declaramos que cremos no Deus Trindade, que a Ele confiamos a nossa vida. O mistério da Santíssima Trindade que celebramos hoje encontra-se revelado na Sagrada Escritura. A palavra mistério não significa algo obscuro ou complicado, porque Deus é amor. A Santíssima Trindade expressa o mistério do amor que Deus tem por nós. Amor que se revela na Sagrada Escritura e que se manifesta em nossa vida. O Deus Trino é o Deus conosco, é o Deus que nos ama. Contudo, o amor infinito de Deus ultrapassa os limites da nossa racionalidade, da nossa cabeça e do nosso sentir, do nosso coração. Por isso, por mais que possa ser conhecido, permanece mistério, mistério inesgotável, mistério que nós acolhemos na fé, mistério que nós celebramos na fé. Na liturgia da palavra dessa solenidade, nós temos na primeira leitura o livro do Êxodo. E ali no Êxodo 34, versículo 7, encontra-se a seguinte expressão: Deus é misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Eu repito, Deus é misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Está lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 7. E o evangelho da missa de hoje? O evangelho está em João, capítulo 3. São breves versículos, versículos de 16 a 18. João, capítulo 3, lá no versículo 16. Conforme o evangelho que é proclamado hoje, o amor de Deus se manifestou na cruz redentora de Jesus Cristo, que não foi enviado para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Diz assim esta passagem: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crê, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Assim sendo, meu irmão, minha irmã, a nossa fé na Santíssima Trindade deve ser alimentada pela experiência permanente do encontro com Deus vivo, através da oração, do diálogo orante, através da acolhida do amor misericordioso do Senhor. A comunhão trinitária, a comunhão perfeita na Santíssima Trindade, se manifesta também na vida da Igreja. Somos chamados a viver em comunhão, em unidade, testemunhando a fé trinitária através da participação e da comunhão na vida da Igreja, especialmente pela participação na Eucaristia. Na próxima quinta-feira, nós estaremos celebrando a solenidade de Corpus Christi, que é uma manifestação pública da nossa fé na presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Todos somos convidados a participar da missa e, sempre que possível, da procissão de Corpus Christi. A celebração arquidiocesana de Corpus Christi vai acontecer, como nos anos anteriores, na nossa Catedral Basílica do Santíssimo Salvador. Neste ano, a missa vai começar um pouco mais cedo, às 8 horas da manhã. Então, você que vai participar da missa na Catedral na próxima quinta-feira, você que pode convidar outras pessoas a participarem, lembrem-se que a missa vai ser às 8 horas da manhã. Logo após a missa, nós teremos a tradicional procissão com o Santíssimo Sacramento. Neste ano, o trajeto será um pouco diferente. Neste ano jubilar, nós sairemos da Catedral Basílica em direção ao Santuário de Santo Antônio, além do Carmo. Lá nós teremos a bênção com o Santíssimo Sacramento. Nem todas as pessoas podem participar da procissão, mas se você pode ao menos participar da missa, seja aí na sua paróquia, seja esta celebração arquidiocesana na catedral, procure organizar o seu dia de Corpus Christi de modo a vivenciar com a Igreja essa solenidade de especial importância. A Santíssima Trindade nos conceda a graça de vivenciar este domingo na fé, no amor fraterno, na unidade da Igreja, e nos conceda a graça de celebrar dignamente a solenidade de Corpus Christi. Assim seja. Amém. E agora, porque queremos continuar o nosso dia com a proteção de Nossa Senhora, rezemos o Magnífica, a oração de Maria. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora, as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desça sobre você, meu irmão, desça sobre você, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com você e com a sua família. Tenha um bom domingo com muitas bênçãos de Deus. Amém.
A Rede Excelsior de Comunicação apresentou Oração por um Dia Feliz, com o cardeal Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador da Bahia e primaz do Brasil.
quem são os seus superiores imediatos, não é? No período de formação, evidentemente, enquanto são seminaristas. Qual é a história do seminário de Salvador? E o nosso seminário completa esse ano 211 anos. O ano passado tivemos uma festa muito bonita no Seminário Central da Bahia, o Seminário São João Maria Vianney, em missa presidida pelo nosso cardeal Dom Sérgio da Rocha. Depois tivemos ali um momento mariano no seminário, no jardim do seminário, onde também foi inaugurada, digamos assim, uma praça, um monumento a Maria. Depois tivemos uma bela festa, um jantar delicioso, muito agradável, companhia agradável. Então, vamos hoje conhecer sobre o Seminário Central da Bahia, que conhecemos como Seminário São João Maria Vianney. Eu sou o padre Jurandir Dantas, apresento para você agora o programa Celebrar. Estamos falando hoje sobre o seminário, a formação dos seminaristas, aqueles rapazes que se sentem chamados por Deus à vida sacerdotal. Então hoje nós temos um período de 9 anos para alguém se tornar padre. Nós temos 1 ano de propedêutico, 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia e mais 1 ano de um estágio mais aprofundado, onde dentro deste ano a pessoa recebe o diaconato e depois o presbiterato, tornando-se sacerdote. Mas como será que foi isso durante os séculos todos da Igreja, em 2000 anos? Como é que essa formação se apresentou? Será que eu vou conseguir hoje, em poucos minutos, passar toda essa informação para você? Então vamos lá, não vamos perder tempo. A gente deve recordar que do 1º ao 4º séculos, bem ali na origem da Igreja, claro que não existiam seminários, nenhum tipo de formação como é hoje. A formação acontecia de forma muito prática e comunitária. Então o candidato aprendia muito a partir do bispo, né? A sua convivência com o bispo da diocese, e também participava ativamente da vida litúrgica, observando, perguntando, sendo ensinado. Depois recebia instruções sobre as Sagradas Escrituras, acompanhava os presbíteros, ou seja, os padres, nas suas experiências, nas suas visitas pastorais, atendimento aos doentes, a celebração da fração do pão, já expliquei a você isso, bem no início da Igreja, a missa, o culto eucarístico, chamava-se fração do pão, depois recebeu o nome de Eucaristia e, por fim, de missa, que significa missão. Então, o candidato ao sacerdócio ia ali acompanhando os sacerdotes, os padres, e ia aprendendo. Não tinha uma formação sistemática, metodológica, como, claro, hoje possuímos. Ele era uma espécie de discípulo clerical, ou seja, discípulo de um padre. Convivia com o padre ali diariamente, durante a semana, e ouvindo, observando, aprendendo tudo aquilo que o padre ou o bispo lhe ia passando. É claro que também que na antiguidade tivemos grandes escolas de teologia, por exemplo, as mais famosas, a Escola Catequética de Alexandria e a Escola de Antioquia, foram duas das escolas de teologia bem profundas e famosas da antiguidade, e muitos dos padres que hoje nós estudamos, aqueles padres chamados do período patrístico, não é, do início da Igreja, os primeiros séculos, muitos deles estudaram nessas escolas, a exemplo de Orígenes, Santo Atanásio, São João Crisóstomo, e tem uma teologia muito interessante, muito voltada para assistência ao pobre. São João Crisóstomo, ele tinha um pensamento de que nós não podemos participar da mesa eucarística, da Santa Missa, se a gente não favorece que todas as pessoas tenham também uma mesa farta no pão, no alimento cotidiano. Então, São João Crisóstomo nos pergunta assim: como é que nós podemos dizer que acreditamos em Deus se na prática nós não olhamos para o pobre? Então, ele fala, por exemplo, de Lázaro, e ele fala que Lázaro foi cometido não só pela questão da fome, mas também pela enfermidade, não é? E Lázaro não estava nem no nível de pobreza, ele estava aquém da pobreza. Porque, por exemplo, se a nossa porta, em nossa casa, alguém bate pedindo um prato de comida, a gente, claro, dá ele aquele prato de comida. E Lázaro estava ali à porta do rico, o rico fazia de conta que não o via, e ele ali bem perto à sua porta, e não lhe dava nenhum alimento. Ao lado disso, a enfermidade, o que sobrou para Lázaro, foi os cães que vieram lamber suas feridas, no sentido de cura. Então Lázaro estava totalmente abandonado mesmo, se ali, bem perto do rico. Então o rico não o via. Quando é então, caro ouvinte, que o rico viu Lázaro? Quando Lázaro estava distante, junto ao patriarca Abraão, junto dos anjos, dos santos no céu, e o rico ali sofrendo os tormentos do inferno.